Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos. Se você estiver em nossa área, eu espero que você pare aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Aqui nós temos as melhores pessoas de Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Nós amaríamos ter você aqui. Obrigado por nos sintonizar e obrigado de novo por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube desse marido e mulher. Eles estavam discutindo e deram um ao outro o tratamento de silêncio. O homem tinha que pegar um avião no dia seguinte e ele precisava de sua mulher para acordar. E para não quebrar o tratamento, ele escreveu um bilhete e deixou ao lado da cama de sua mulher. Estava escrito, por favor, me acorde às 5 da manhã. Ele levantou na manhã seguinte às 8. Ele perdeu seu voo, ele estava tão chateado. Ele foi descobrir por que ela não acordou e viu um bilhete do seu próprio lado da cama. Ele abriu e estava escrito, acorde, são 5. Certo. Levantem suas Bíblias. Repitam comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre manter a perspectiva certa. Todos nós enfrentamos desafios, mas não é o tamanho do problema que é importante. É a nossa percepção do problema. É o quão grande ou pequeno o fazemos em nossa mente. Você se lembra de quando Moisés mandou 12 homens para espiar a terra prometida? 10 deles voltaram e disseram, Moisés, nós não temos chance. Há gigantes na terra. Os outros dois homens, Josué e Caleb, voltaram com um relatório diferente. Eles disseram, sim, eles são grandes, mas sabemos que o nosso Deus é maior. Nós somos capacitados para pegar essa terra. Vamos de uma vez. Perceba, os dois grupos viram o mesmo povo, as mesmas circunstâncias, a única diferença foi a perspectiva. Um grupo estava focado no tamanho do inimigo e outro grupo estava focado no tamanho do seu Deus. Daquelas 2 milhões de pessoas que estavam acampadas perto da terra prometida naquele dia, as únicas 2 pessoas desse grupo que entraram na terra foram Josué e Caleb. Pode ser que a nossa perspectiva nos deixe longe da nossa terra prometida. Se virmos nossos desafios como impossíveis, vamos dizer a nós mesmos, eu nunca vou ficar bem, eu nunca vou sair dessa, eu nunca vou completar meus sonhos. E assim como eles, nossa própria perspectiva errada pode nos afastar do melhor de Deus. Veja, nós engrandecemos o que focamos. Se você ficar focado no problema, no que você não tem e em como nunca vai dar certo, tudo que você está fazendo é deixando isso ser maior do que já é. Quando engrandecemos algo, nós não mudamos o tamanho real do objeto. Nós mudamos a nossa percepção disso. É por isso que Davi disse, engrandeço o Senhor comigo. Ele estava dizendo, se você quer fazer algo ser maior, não faça os seus problemas maiores. Não faça o relatório médico maior. Não faça a oposição maior. Aprende a fazer Deus maior. É interessante, Davi nunca chamou Golias de gigante. Todos os outros sim. Eles falavam sobre seu tamanho, sua força, sua habilidade, mas Davi o chamava de filisteu não circuncidado. Davi nem lhe dava crédito por ele ser tão grande. Aqui está a chave. Ele não negava isso, mas ele não ficava pensando nisso. Sua atitude foi, se eu for engrandecer algo, vou engrandecer a fonte da minha força. Eu vou falar das grandezas de Deus. Eu não vou focar no quão grande meu problema é. Vou focar no quão grande meu Deus é. Os irmãos de Davi e os outros israelitas estavam com medo, intimidados, não sabiam o que iam fazer. Quando Davi disse a eles que queria enfrentar Golias, eles disseram, Davi, você não tem chance, você é muito pequeno, é só uma criança. Mas Davi tinha uma perspectiva diferente. Ele sabia que se Deus estava a seu favor, quem ousaria estar contra ele? Ele sabia que ele era forte no Senhor, ele sabia que todas as forças do céu estavam apoiando. Eles tentaram avisá-lo, eles disseram, Davi, é melhor você tomar cuidado, é melhor você não lutar com Golias, ele é muito grande para se bater. Davi disse, senão ele é muito grande para errar. Davi parou em sua frente e disse, Golias, você vem contra mim com uma espada e um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, Deus de Israel. O que Davi estava fazendo? engrandecendo a Deus, falando das grandezas de Deus. Você sabe a história. Esse adolescente de baixa estatura, sem treinamento militar, derrotou esse enorme gigante. Por quê? Porque ele tinha a perspectiva certa. Filipenses 1:28 diz: não sejam intimidados pelos seus inimigos. Alguns de vocês, como Davi, estão diante de um grande gigante agora mesmo. Um gigante em sua saúde, um gigante em suas finanças, talvez um gigante em seu relacionamento. Ele parece tão grande, ele poderia facilmente ficar oprimido e pensar: eu não tenho chance. Mas Deus está dizendo: não fique intimidado. Aqueles que são por você são maiores do que aqueles que estão contra você. Coloque seus ombros para trás, levante sua cabeça. Você não é fraco, derrotado, impotente. Você é uma criança do Todo-Poderoso Deus, ungido, equipado, capacitado. Não ouse sair por aí e dizer: bom, Joel, eu nunca vou quebrar esse vício, eu o terei para sempre, minha propriedade nunca vai vender, está no mercado há tanto tempo, nunca vou conquistar meus sonhos. Faça como Davi, tenha a perspectiva certa. Você é cheio do poder do eu posso. A grande força do universo está soprando em sua direção. Não há desafio muito grande para você. Nenhuma doença é melhor, nenhum sonho é muito grande. O mesmo poder que trouxe Cristo da morte vive dentro de você. O inimigo não estaria lutando tanto contra você se não soubesse que Deus tem grandes coisas em seu futuro. Eu descobri que o tamanho do seu desafio é a indicação do tamanho do seu destino. Se você tem um grande problema hoje, não fique desencorajado. Isso só significa que Deus tem algo incrível à sua frente. Ele tem um novo nível no seu destino. Você sabe o que fez Davi ser rei? Golias. Deus usou a oposição para levá-lo até o trono. Quando você enfrenta grande dificuldade, é porque Deus está tentando levar você até o seu trono. Está tentando levar você para um novo nível. Essa oposição pode ter sido feita para te prejudicar, mas Deus vai mudá-la e usá-la a seu favor. O gigante não foi feito para te derrotar, foi feito para te promover. Você pode estar em um tempo duro, mas a perspectiva certa é: eu não vou ficar aqui. Isso é temporário. Eu não estou enterrado. Eu estou plantado e eu vou voltar mais forte, mais saudável, mais sábio, melhor do que eu era antes. Assim diz em Êxodo: quanto mais a oposição, maior o crescimento. Quando você enfrenta a dificuldade, não comece a reclamar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Joel disse que 2011 vai ser o meu ano, eu devo ter ouvido errado. Não, a sua declaração deve ser: eu sei que essa oposição é um sinal de crescimento que está vindo em minha direção. Pode parecer um retrocesso, mas eu sei que na verdade é um passo à frente. Não vai ser uma pedra de tropeço para me derrubar. Deus vai usá-lo como um degrau para me levar mais alto. Você deve ter essa visão da vitória como Davi tinha, porque algumas vezes falamos com Deus sobre quão grandes nossos problemas são, mas nós deveríamos falar dos nossos problemas, quão grande nosso Deus é. Eu amo o jeito que Davi respondeu. Golias estava rindo, tirando o sarro dele, porque ele era tão pequeno. Golias disse aos israelitas: eu sou um cachorro para você vir até aqui com uma vara? Vocês não têm algo maior do que esse pequeno chamado Davi? Davi olhou em seus olhos e disse: ouça, meu gigante falador, hoje eu vou te derrotar e dar sua cabeça como alimento aos pássaros no ar. Eu amo a sua atitude. Ele não disse: eu espero, eu orei, eu estou acreditando nisso. Não. Nossa declaração deve ser: eu vou ter um 2011 abençoado. Eu vou viver saudável e forte. Eu vou quebrar esse vício. Eu vou cumprir meu destino dado por Deus. Você deve ter uma mente formada. Não fique intimidado pelo relatório médico. Não fique intimidado pela situação jurídica. Não fique intimidado pelo tamanho dos seus sonhos. Se não formos cuidadosos, podemos pensar: ei, Joel, eu nunca poderei conquistar o que Deus colocou em meu coração. Eu não tenho os recursos, eu não tenho a educação, eu não tenho as conexões. Eu sou um azarão, eu estou tão endividado. Amigos, você pode se colocar em derrota através da palavra. Você pode se colocar em uma vida mediana, medíocre, mal sobrevivendo através da palavra. Eu quase fiz isso. Alguns anos depois de Vitória e eu nos casarmos, estávamos andando uma noite por esse lindo bairro, olhando as diferentes casas. Nós fomos a essas duas lindas casas históricas que haviam acabado de ser construídas. Vitória disse, tão confiante quanto poderia ser, como se ela tivesse ficado lá de fato: um dia vamos viver em uma casa como essa. Aquilo parecia tão distante em minha mente. Eu não via jeito nenhum. Eu comecei a falar para ela todas as razões sobre o porquê aquilo era impossível e como nunca teríamos tanto e ela não deveria colocar a esperança dela para cima. O grande homem de fé que eu sou. Veja, eu estava olhando aquilo apenas no natural. Eu sabia o quanto ganhávamos, eu sabia o que poderíamos esperar, eu tinha tudo planejado. Mas Vitória tinha uma perspectiva diferente. Ela sabia que nós servimos a um Deus sobrenatural. Ele não é limitado pelo nosso trabalho, ou pela economia, ou mercado de ações, ou pela educação. Ela o via como seu Jeová Jiré, o Senhor nosso provedor. Ela sabia que podia ser impossível para os homens, mas com Deus tudo é possível. Ela acreditou em Efésios 3:20, de que Deus pode fazer muito mais, acima e além. Durante um tempo, ela me convenceu a mudar minha perspectiva. E sabe que anos depois, Deus sobrenaturalmente abriu as portas, liberou seu favor e vimos aquele sonho se realizar? Poderia ser que a sua perspectiva está impedindo Deus de fazer algo incrível em sua vida? Poderia ser como eu? Você já decidiu que os gigantes são muito grandes, que você não tem o que é necessário, que nunca vai estar naquele nível. Não, eu estou tentando fazer você o que a Vitória fez por mim. Você tem que ter uma nova perspectiva. Você tem que tirar os limites de Deus. Pare de dizer o que você não pode fazer, sobre como você não tem as conexões, sobre como você nunca vai avançar. Ouça, Deus tem jeito para fazer você crescer, que você nunca pensou sobre. Em seu futuro, Deus já tem tudo alinhado, as pessoas certas, as oportunidades certas. Ele tem bênçãos explosivas que vão te lançar para um novo nível. Ele não é limitado pelas suas experiências, pelo jeito que você foi criado, pela sua educação, ou mesmo pelos erros do seu passado. O que limita Deus é o nosso pensamento. Se você acha que atingiu seus limites, então você atingiu. Se você acha que o gigante é muito grande, então você está derrotado. Você tem que mudar sua perspectiva. Amigo, vocês não foram criados para serem medianos. Vocês têm semente de grandezas dentro de você. Deus não soprou a vida dele em nós para nós simplesmente passar por ela e saímos por aí intimidados pelos nossos sonhos e convencidos de que os gigantes são muito grandes. Não. O destino de Deus para você é viver uma vida de superação vitoriosa. Deus quer que você deixe sua marca nessa geração. Você pode estar enfrentando um grande desafio. Eu não estou pedindo para você negar. Eu estou pedindo a você para não morar nisso. Não deixe isso consumir você. Não pense no problema o tempo todo. Não vá procurar sua doença na internet e achar 27 jeitos diferentes que você pode morrer dela. Faça como Davi e diminua isso. Eu encontrei uma mulher depois do culto há não muito tempo. Ela estava aqui na cidade com seu marido. Ela estava tão empolgada por estar aqui. Após a visita, ela estava indo embora. E eu percebi que ela tinha uma etiqueta do hospital. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse, Joel, está tudo bem. Estou sendo tratada, mas está tudo bem. Ela nem disse a palavra câncer. Ela nem deu crédito ao que isso era. Ela não estava negando, mas ela estava escolhendo não habitar nisso. A atitude dela foi, eu não estou intimidada. Esse câncer não é maior do que meu Deus. Deus criou o meu corpo. Ele controla o meu destino. Nenhuma arma formada contra mim vai prosperar. Se essa não é a minha hora de ir, então eu não vou. Eu amo o jeito que ela não estava intimidada. Eu li sobre Martin Luther. Ele acordou uma vez no meio da noite e o próprio Satã estava em frente da sua cama. Ele disse, ah, é só você? Ele virou para o lado e voltou a dormir. Não fique intimidado pelos pensamentos que te dizem, é muito grande, nunca vai mudar. Não, no fundo, mais do que nunca, você deve manter sua mente sob guarda. É o alvo número um do inimigo. Ele sabe que se puder controlar seus pensamentos, pode mantê-lo derrotado. A Escritura diz que ele nos rodeia como um leão bramindo. Não diz que ele é um, diz que ele finge que é um. Em outras palavras, ele tem um grande latido. Aqueles pensamentos vêm te dizer, você nunca vai ficar bem. Essa doença é o fim. Você já viu seus melhores dias. Aqui está o que eu aprendi. Ele late muito, mas não morde. Apenas diga a ele, não, obrigado. Eu não sou movido pelo que eu sinto, sou movido pelo que eu sei. E eu sei que o Criador do Universo me tem na palma das suas mãos. Eu sei que todas as coisas trabalham conjuntamente ao meu favor. Foi isso que minha mãe fez. Quando ela foi diagnosticada com câncer terminal em 1981, foi dada a ela poucas semanas de vida. Ela contou como ela estava deitada em sua cama e à noite aqueles pensamentos vinham a ela dizendo: você pode usar aquele vestido vermelho novo que você comprou no funeral. Eles podem te enterrar com aqueles sapatos brancos. Pensamentos mostravam a ela o pior cenário. Se você não guardar sua mente, é muito fácil perder a esperança e começar a engrandecer o problema ao invés de engrandecer a Deus. Nós não podemos impedir os pensamentos negativos de vir, mas nós não temos que habitar neles. Quando eles chegam, nós devemos imediatamente substituir com o que Deus disse sobre nós. Aquele pensamento veio à minha mãe: você vai ser enterrada com aquele vestido vermelho. Ela disse: não, obrigado. Com uma longa vida, Deus vai me satisfazer. Você nunca vai ficar bem. Não, obrigado. Deus vai restaurar a saúde a mim. Ou esse é o final. Você está acabada. Não, obrigado. Eu vou viver e não morrer e declarar as obras do Senhor. Hoje minha mãe fica cada dia mais forte, 30 anos depois, sabe? Há não muito tempo atrás, minha mãe foi ao funeral do seu médico, o mesmo que disse a ela que ela não iria conseguir. Eu disse isso de forma respeitável: ele era um homem gentil, ele amava o Senhor, mas você poderia pensar que ela viveria mais do que o médico? Amigos, Deus tem a palavra final. Eu ouvi essa história sobre esse pequeno garoto. Havia um grande valentão que morava no fim da rua e ele estava sempre incomodando ele. Ele tentava manter-se concentrado para afrontá-lo, mas ele simplesmente não tinha confiança. Ele tinha muito medo. Um dia, seu pai lhe comprou um novo telescópio. Ele estava lá fora no jardim, brincando com ele, mas ele estava olhando pelo lado errado. Ele estava olhando pelo lado grande. Seu pai veio e lhe disse: não, filho, está ao contrário, isso fará com que ele amplie as coisas, como foi feito para se fazer. O pequeno garoto disse: eu sei disso, pai, mas agora eu estou olhando para esse valentão, estou vendo ele deste jeito, isso faz com que ele fique tão pequeno que eu não tenha mais medo dele. Alguns de vocês hoje precisam virar seus telescópios. Vocês engrandeceram o problema tempo bastante. Você pensou no quão impossível é, como isso nunca vai dar certo, mas se você simplesmente virar, você vai ter a perspectiva correta. Você vai perceber que não é grande coisa. Tudo que Deus tem que fazer é soprar em sua direção. Aquele sonho se tornando realidade, isso parece muito impossível, tão improvável. Se você pudesse, pela fé, apenas virar seu telescópio, você vai perceber que tudo que é preciso é um toque de favor de Deus, apenas um telefonema, uma boa oportunidade, conhecer uma pessoa certa e tudo vai dar certo. É incrível o que Deus faz quando você tem a perspectiva certa. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá e o povo de Judá estavam cercados por três grandes exércitos que estavam rapidamente chegando até eles. No natural, eles não tinham chance. Eles estavam em menor número, provavelmente 10 para 1. Mas ao invés de reclamar, Josafá juntou todos e começou a orar. Ele não disse: pobre de nós, Deus, por que isso está acontecendo? Não, ele começou a falar das grandezas de Deus. Ele disse: Deus, nós sabemos que o Senhor comanda todas as nações do mundo. Todo o poder está em suas mãos e nada pode contra o Senhor. Então ele começou a agradecer a Deus pelo que ele fez no passado. Começou a lembrar suas vitórias. Ele disse: Deus, nós sabemos que foi o Senhor que mandou os habitantes para fora dessa terra. Deus, você nos deu essa cidade que prometeu a nosso ancestral Abraão. Deus, o Senhor derrotou esse inimigo várias vezes. O que ele estava fazendo nesse tempo de dificuldade? Certificando-se de ter a perspectiva correta, agradecendo a Deus e não seu problema. Do mesmo jeito, em nossos tempos de dificuldade, ao invés de reclamar: Deus, a economia está tão ruim, a gasolina está ficando muito cara, Deus, eu acho que meu filho nunca vai se acertar, Deus, eu não vejo como eu vou ficar bem. Não, se você falar de derrota, você terá derrota. Você deve fazer como Josafá e dizer: Deus, você é um Deus maravilhoso, você criou todo o universo, nada é muito difícil para você. Deus, você disse que me conhecia antes mesmo de eu ser formado no útero da minha mãe, então Deus, eu não vou me preocupar com esse problema, eu sei que você é maior que essa dificuldade financeira. Você faz ruas de ouro. Eu sei que você é mais poderoso que essa doença. Você criou o meu corpo. Quando você engrandece a Deus, a fé cresce em seu coração. Quando você fala sobre as grandezas de Deus, seus problemas ficam menores e menores. É bom fazer como Josafá. Olhe para a sua vida E se lembre das grandes coisas que Deus fez. Deus, eu me lembro de como você curou minha mãe quando eles disseram que não havia esperança. Deus, eu me lembro quando eu entrei na joalheria e conheci a Vitória. Eu me lembro de como você me protegeu na estrada quando meu carro estava derrapando na chuva naquele dia. Deus, eu me lembro de como você nos deu esse lindo lugar quando tudo estava contra nós. Quando você se lembra das coisas boas que Deus fez, você sabe que Ele fez por você lá atrás e fará por você agora mesmo. Uma vez na Escritura, o profeta Elias estava enfrentando um grande desafio. 400 falsos profetas vieram contra ele. Eles decidiram discutir para ver se Deus era real. Ele acabou chamando o fogo do céu e destruiu aqueles 400 profetas. Foi uma grande vitória, uma das melhores de sua vida. Mas havia uma mulher ali chamada Jezabel. Quando ela soube o que aconteceu com seus profetas, ficou furiosa. Ela dirigiu sua palavra para Elias, dizendo: se eu não matar você até essa hora amanhã, então vou tirar minha própria vida. Quando Elias ouviu isso, ele ficou com tanto medo que saiu correndo. Ele correu, tão longe que até finalmente ficou embaixo daquela árvore, tão deprimido, tão desencorajado. Ele disse: Deus, eu nem quero mais viver, estou acabado. Deus, apenas me leve para casa. Pense nisso. Ele tinha acabado de ver Deus fazer chover fogo do céu. Ele tinha acabado de ver o proteger de 400 homens. Agora ele está fugindo de uma mulher brava. Eu poderia fazer uma piada, mas eu não vou. Ele desistiu e parou. O que aconteceu? Ele perdeu a sua perspectiva. Se ele se lembrasse do que Deus fez alguns dias antes, ele não ficaria com tanto medo. Eu me pergunto, quantas vezes fazemos a mesma coisa? Todos nós já vimos Deus nos dar grandes coisas em nossas vidas. Já vimos Deus nos proteger e nos mostrar favor e nos chamar para estarmos no lugar certo na hora certa. Mas se não formos cuidadosos, vamos enfrentar desafios e vamos pensar: isso nunca vai mudar. Esse inimigo é muito grande. Não, o mesmo Deus que o salvou da última vez está do seu lado, pronto para salvá-lo mais uma vez. O mesmo Deus que fez um caminho no passado vai fazer um caminho esse ano. O mesmo Deus que mostrou o seu favor, sua misericórdia, sua bondade, ele não perdeu seu poder. Ele ainda está no trono. Ele ainda é o grande eu sou. Ele ainda é o Deus que mais do que suficiente. Se você tiver a perspectiva certa e acreditar que ele é maior, e acreditar que agora mesmo ele está lutando suas batalhas por você, então você vai ver seu poder, suas bondades, sua misericórdia, mais uma vez, como viu no passado. Se lembre de suas vitórias. Isso vai lhe ajudar a não perder a perspectiva. Quando Vitória e eu nos casamos, vivíamos em uma casa na cidade com os fundos para a mata. Nossa sala de família era no fundo da casa e nós tínhamos essa janela do chão até o teto. Quando você olhava na sala de família, era como se estivesse do lado de fora. Nosso quarto era bem subindo as escadas. Como se estivesse olhando para a sala de família. Um sábado, Vitória levantou cedo para ir trabalhar na joalheria com a mãe dela. Alguns segundos depois que ela saiu do quarto, ela voltou correndo e disse: Joel, levante. Há um corvo em nossa sala de família, bem em frente à janela. Eu disse: não, Vitória, sua perspectiva está errada. É uma ilusão. Parece que está dentro, mas na verdade ele está do lado de fora. Ela disse: ok. Saiu. Alguns segundos depois ela voltou, os olhos dela estavam desse tamanho. Joel, eu estou dizendo, esse corvo está dentro da nossa casa. Meu coração começou a bater. Eu desci até a metade da escada e com certeza, lá estava ele. O corvo estava dentro da casa, mais ou menos 6 metros na minha frente. Eu pensei: eu não quero lidar com esse corvo, eu tenho medo de corvos. Eu disse: Vitória, vem aqui e me ajude. Tudo que a Vitória poderia fazer era gargalhar. Quando ela fica nervosa, ela começa a rir. E eu disse: Vitória, não há nada de engraçado sobre esse corvo. Estará em nossa casa. Nessa hora, o corvo deu uns 2 passos em minha direção e eu pensei: espere um minuto. Eu voltei um pouco, ele deu mais 2 passos na minha direção e eu pensei: querido Deus, não deixe esse corvo me atacar em minha própria casa. Eu decidi fazer uma tentativa. Com a adrenalina correndo, eu me virei e corri pelas escadas tão rápido quanto eu pude. Fui para o meu quarto, fechei a porta. Deus é minha testemunha, aquele corvo me afugentou para o meu quarto. Ele estava bem no meu pé, olhando para mim, como se tivesse um grande grão na cara dele. Eu quase morri. Eu tive que ligar para o pai da Vitória para ele tirar o corvo da nossa casa. Qual é o meu ponto? Eu aprendi nunca mais questionar a perspectiva da Vitória. Eu esqueci minha próxima história. Em 2 Reis, capítulo 6, o exército sírio veio sorrateiramente e cercou a casa de Elias uma noite. Mais cedo, no próximo dia, seu servo saiu e viu todas as forças inimigas, milhares de tropas, carroças, cavalos, por todos os lugares que ele olhava. O servo voltou e disse: Elias, eu tenho notícias terríveis. Estamos cercados. Se levante, o que vamos fazer? Nós não temos nenhuma chance. Eu amo a atitude de Elias. Ele tinha uma perspectiva diferente. Ele disse no verso 16: não tenha medo, aqueles que são por nós são maiores do que aqueles que são contra nós. O servo ficou confuso, ele disse: o que você quer dizer, Elias? Apenas eu e você, dois de nós, eu vi milhares deles. Elias orou uma oração muito simples, ele disse: Senhor, abra os olhos dele para que eu possa ver. Na verdade, ele dizia: Deus, o ajude a ter uma melhor perspectiva. Deixe-o saber quem realmente está do nosso lado. A Escritura diz que o Senhor abriu os olhos daquele jovem para que ele pudesse enxergar o invisível reino espiritual. Dessa vez, quando ele saiu e olhou, ele não viu só o exército. Ele viu uma vasta tropa do exército celestial em toda a encosta da montanha. Centenas de milhares desses poderosos anjos guerreiros, vestidos e prontos para a batalha. Uma vez que ele viu isso, ele não estava mais intimidado. Ele tinha a perspectiva certa. Você pode estar enfrentando um grande desafio hoje. Deus está dizendo a você o mesmo que me diz para aquele jovem: não tenha medo. Aqueles que são por você são maiores do que aqueles que são contra você. O obstáculo pode ser alto, mas nosso Deus é maior. O inimigo pode ser poderoso, mas nosso Deus é todo poderoso. Mantenha a perspectiva certa. Vire o seu telescópio. Não foque no tamanho do problema. Foque no tamanho do seu Deus. Ele te salvou no passado e vai fazer o mesmo no futuro. Eu profetizo força em você. Profetizo cura. Profetizo determinação, sabedoria, confiança. Eu declaro que você não será intimidado. Hoje, a maré da batalha começa a virar. Você não vai ser superado, você vai ser o superador. Você não vai ser a vítima, você vai ser o vencedor. Deus está lutando suas batalhas por você. Ele vai derrotar seus inimigos. Eu acredito e declaro que Ele não vai somente tirar do problema, mas Ele vai fazer você sair dessa ainda melhor do que estava antes, em nome de Jesus. Se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém. Nós nunca gostamos de encerrar nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor de sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre em meu coração. Eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares...